Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. O saco de pancadas do Trump chegou.
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana. Hoje a gente tem o prazer de voltar a discutir um pouco sobre a eleição americana desse ano. A gente tá até com saudade, sabe? Era tanto coronavírus, depois desse tempo todo, né? E também em cima dessa história, essa baboseira toda que se espalhou aí pelos Estados Unidos, boa parte da Europa também, protestos de Antifa, grupos interseccionalistas. Aliás, né, gente? Teve aquela tentativa bem sem vergonha de ter protestos modelo Antifa aqui no Brasil, lá na Avenida Paulista. Aquela foi um vexame, né? Que é uma piada. Juntar uns caras de torcida organizada, chamar de Antifa. E aí um monte de nego colando avatar no Facebook, todo mundo Antifa. Esse é uma coisa Antifa made in China, de baixa qualidade. O que foi aquilo? O que foi um ciclo de notícia? 3 dias, 4 dias? Aí todo mundo trocou o avatar e acabou Antifa. É, Brasil. A esquerda brasileira faz umas cópias tão mal feitas das coisas que acontecem lá fora que dá até vergonha. Tudo com o apoio do tio do Luciano Huck lá, como é que chama? Como é que era o nome? Esqueci o nome do cara. Ah, o Juca Kfouri, exatamente, é. O Juca Kfouri dando apoio para aquela bobagem toda. Ainda bem que o povo aqui tá com uma memória melhor que a minha, viu, que eu já tinha esquecido o nome do cara. Enfim, tudo uma porcaria. Mas derivei total aqui. Deixa eu engrenar rapidinho aqui nosso jabá para a gente poder conversar a falar um pouco sobre a nova vice-presidente do... Na verdade, candidata a vice-presidente, bate na madeira também. Então, vou bater na madeira várias vezes, do jeito que vai ser o assunto. A senadora Kamala Harris, tá bom? Então, antes de mais nada, a gente quer agradecer a presença de todo mundo. Pedir para quem não fez ainda ou está começando a conhecer a gente agora, que entre lá no site da gente, o www.saindabolha.com.br, clica no botão follow this podcast ou acompanha a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Deezer, onde vocês acharem bom. A gente pede também, geralmente, para vocês dar um share no episódio, se vocês gostarem, e fazer o tal do boca a boca sarado, que é contar para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast bacana, de direita, limpinho, supimpa, que abomina o politicamente correto. Nossa, com profundidade. Finalmente, a gente pede também para vocês conhecerem lá o nosso canal no Telegram, tá? Vou passar o endereço para vocês, bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha, tá bom? Então é isso aí também. Vou ter mais um recadinho aqui. A gente está começando uma parcerada nossa, é uma parcerada um pouco diferente. O Marcos Paulo Candeloro é o nome do nobre cavalheiro, que ele está começando o projeto dele. Já tem um site bacana, um bom perfil de notícias no Facebook. A base dele é Ribeirão, mas ele fala muito bem de política nacional, que não é a pegada nossa. E ele está fazendo a gentileza também de divulgar o Saindo da Bolha. Então, acho que no mínimo que a gente tem que dar uma prestigiada lá no negócio, porque tá bacana o projeto do cara, tá bacana mesmo, o cara tem live, tem uma estrutura muito maior que a nossa, por sinal, tá? Ele trata de política nacional muito bem, com muito carinho, cara de direita limpinho também, supimpa, como a gente gosta. O Marcos tem matérias lá na Gazeta do Povo, Instituto Liberal, enfim, é um cara sério, vale a pena acompanhar, né? O Centro de Notícias, que é o nome do projeto dele, dá uma passada no site. É muito importante a gente começar a dar ouvidos para outros canais de direito também, porque está faltando essa linguagem aqui no Brasil, essa linguagem política, né? E ele é um caminho interessante para ter notícias com uma perspectiva diferente da nossa, que é mais externa, tá bom? Então é isso aí, vamos valorizar aquilo que tem qualidade de conteúdo na internet. Beleza, então, vida que segue. Rapaz, essa eleição americana tá uma verdadeira confusão. É a nossa primeira eleição aqui no Saindo da Bolha, eleição americana, né, para analisar. E olha, tá fazendo eu perder cabelo, meus últimos cabelos, na verdade. É claro que nunca tivemos dúvida que a posição do Trump seria de uma vitória ou de uma candidatura de chegada, tá? Se ele não ganhar e bate na madeira, ó, aqui eu falei que ia bater na madeira, vai ser por um fiapo. Mas a hipótese dele ganhar, e muito bem, isso que é interessante, muito bem no colégio eleitoral, é muito grande, tá? É só ele fazer os ajustes certos na campanha, ele pode dar uma boa paulada no colégio eleitoral. E como vocês sabem, o que vale lá é o colégio eleitoral muito mais que o número de eleitores em si. Eu tenho um bom otimismo em relação a essa possibilidade. Do outro lado, teve uma primária democrata caótica, nem acabou ainda, por sinal, né, por causa do coronavírus chinês, mas que com a saída do Bernie Sanders, acabou ficando Joe Biden mesmo. Aliás, a imprensa nacional errou estupidamente nesse ponto, colocando Biden sempre numa posição de risco, uma coisa que ele nunca teve, é bem na verdade. Mas sabe como é que é? Notícia, o noticiário nacional em relação a esse tipo de coisa, geralmente não era muito preciso, né? As primárias democratas tiveram uma dúzia e meia de candidatos, fraquíssimos, um show de horrores em cada debate, todos eles flertando com a extrema esquerda. Aliás, esse ponto é importante. O que menos fez acenos à extrema esquerda foi exatamente Joe Biden, e olha ele aí, né? O resto só faltou jurar de pé junto, que é tirar a estátua do Lincoln lá de Washington e botar uma estátua, sei lá, do Emiliano Zapata no lugar. O resto eles prometeram. Essa obsessão, então, dos democratas com a extrema esquerda tem lá seus motivos, mas não para políticos fazerem tanto essa linha "sempre fui esquerdão". Todos, sem exceção, montados em um dinheirão bom, eram candidatos, era a elite, né, americana, pessoal de grana no bolso, fazendo a linha popular. Bem ridículo, um horror. A gente cobriu um pouco esse assunto. Quem quiser dar uma vasculhada no nosso baú aí de episódios, fique à vontade. Mas uma das situações mais interessantes dessa primária foi criada exatamente pela deputada Kamala Harris. Opa, senadora Kamala Harris, desculpa. Eu não vou lembrar de cabeça exatamente, mas eu acredito que foi no segundo, terceiro debate dos democratas, a senadora Kamala, pela Califórnia, ela foi direto no peito do ex-vice do Obama, Joe Biden, em um tema relacionado a racismo, que determinadas posturas políticas do Joe Biden tinham influenciado em termos raciais jovens e crianças nos tempos em que ela, Kamala, era criança. E aí ela fez um jogo de palavras do tipo: "Sabe, senador, como isso afetou as crianças, porque eu era uma dessas crianças." E ela falou tudo com uma voz embargada, fingindo que ia chorar. Nossa senhora, foi uma jogada emocional fuleira, assim, de quinta. O problema da Kamala Harris é que você olha na cara dela e ela não convence. Parece que quando ela mente ou aumenta, que é o que ela faz bastante, parece uma seta na cabeça dela, assim, apontando, dizendo: "Picareta", você vê na cara dela que é forçada, é muito ruim. Se você ainda não viu ela falando ou fazendo discursos mais emocionados, pega qualquer vídeo do YouTube. Se você não entende inglês, não tem importância. Assim, olha a cara da mulher para ver como ela é picareta. Não precisa nem entender o que ela tá falando, dá para você ver quando ela tá mentindo. Ela se entrega na cara. Pois bem, a história do "eu era essa criança", com toda essa tristeza, era tão preparada, mas tão preparada, que na saída do debate, do local onde teve debate, já tinha camisetas para oferecer para os correligionários dela, exatamente com essa frase. Ou seja, ela estava só esperando uma hora para falar, e por isso soou tão fake, não teve absolutamente emocional nenhum. Ela foi treinada para fazer isso, para bater o Joe Biden com aquela frase e tentar ganhar uns pontos. É impossível, obviamente, que, nossa, que coincidência, eu falei isso e na sequência já apareceram camisetas para vender ou para oferecer para correligionário. Brincadeira. Só que essa batida de frente com o Biden realmente ajudou a Kamala Harris nas pesquisas no começo. Ela concorria pela ala mais moderada do partido, tá? Ela, o Biden e o prefeito Pete Buttigieg. Quem vencesse entre esses moderados provavelmente já ia levar todas as fichas, que foi o caso que aconteceu com o Biden mais pra frente. Então ela teria que ter mais alguns debates para ir subindo. O Biden estava numa posição melhor nas pesquisas nacionais, tá? Ele pode não ter ido bem nas primeiras primárias, mas nacionalmente ele estava muito, muito bem cotado. Então chega o debate seguinte, e ela encontra pela frente a congressista Tulsi Gabbard, que simplesmente liquidou ela durante o debate, vaporizou a mulher ao vivo. Então tudo que a senadora Harris tinha ganhado no debate anterior em pontos de pesquisa foi pro saco. E lá foi ela de novo para a rabeira da fila, para o pessoal da segundona, tentando aparecer de qualquer forma para recuperar as posições que perdeu. Biden lá na frente, ela lá atrás. Mas vamos deixar bem claro, a escolha preferida do partido era o Biden ou a Kamala, tá? Qualquer um dos dois ia ser bom para o Partido Democrata, onde o partido, e é lógico, a imprensa pelega democrata, dava força para os dois. E todos os demais candidatos, a 12h30 que tinha lá, passaram a comer pão com grito, para se virar, para conseguir espaço, porque tanto o Partido Democrata quanto a imprensa só botava eles na frente. Desde essa porrada que a Tulsi Gabbard deu no debate até a virada do ano, final do ano passado, nada da Kamala melhorar a posição. E nisso, as primeiras primárias antes da Super Tuesday são definitivas, tá, gente? Se você não tem apoio bom até lá, os doadores somem, né? Ninguém vai querer botar dinheiro num cara que não tem chance. E você passa a ser um candidato inviável. Foi o que aconteceu com a Kamala, então. Antes mesmo dela chegar nas primárias da Califórnia, onde ela provavelmente teria realmente um bom resultado, ela pediu pinico e saiu da corrida. Isso porque ela mesma se apresentava como uma das candidatas de topo, vexame total. Ela era uma candidata de topo na visão do Partido Democrata, mas não dos eleitores democratas. E aí ela quebrou bem a cara. A Kamala ainda deu mais um showzinho particular, mesmo depois de desaparecer do cenário político. Quer dizer, eu não acredito que ela tenha sumido por acaso, ela decidiu dar um chá de sumiço nela mesma, né? Porque as primárias democratas para ela foram, sem exagero, um vexame, uma coisa vergonhosa. Começou como uma estrela super cacifada, ela era ela ou mais alguém, e terminou sem voto dos democratas. O último showzinho que ela deu depois dessa história toda foi quando o Joe Biden foi acusado de assédio sexual por uma ex-colaboradora dele, né? Entre as principais estrelas, vamos chamar assim, do Partido Democrata, ela foi a única personalidade de peso que largou o verbo em cima da situação. Ela falou que achava assim, que o Biden poderia ter feito o assédio lá, ter assediado a mulher. Enquanto isso, o resto do partido e a imprensa democrata, claro, jogavam a história para baixo do tapete. Ela lá mandando ver, não, eu acredito nas mulheres e tal. Até porque ela não tinha nenhuma chance mais. E aí, eis que aí, do nada, surpresa, surpresa, agora o Biden escolhe a Kamala Harris para vice dele. Então, ele escolheu para vice uma mulher que já chamou ele de racista e de machista e de assediador de mulheres. Bacana, né? Até esse ponto aqui, pessoal, a gente fez um... vamos chamar de um tracking político dela, como em relação às eleições, tá? Mas a gente agora vai voltar um pouco para trás e falar da Kamala Harris em si. Pois bem, a senadora Harris é filha de imigrantes, indianos e jamaicanos, viveu sua vida na Califórnia, estudou ciências políticas e econômicas, depois estudou direito. Estudando direito, agora vai ter que ser um pouco de maldade, né? E estudando direito, ela foi buscar o que fazer. E nada mais fácil para começar a sua carreira como ser amante de um político poderoso, reconhecidamente corrupto da Califórnia, e uns 35 anos mais velho que ela, e casado. Esse cara se chamava Willie Brown. Além de indicar a Kamala para bons cargos, vamos chamar assim, inclusive um onde ela tinha duas reuniões por mês, mas que geravam uns $90 mil por ano na conta dela, ainda em reconhecimento ao seu esforço profissional, o tal do Willie Brown deu para ela uma BMW zerinha. Claro que é ironia, não ironia o carro, mas o reconhecimento profissional. Quando a chapa do Willie Brown começou a esquentar, porque afinal de contas ele era um corrupto maldito, ele caiu em desgraça, e a Kamala Harris, que estava concorrendo à procuradora de São Francisco, ou seja, o primeiro cargo eletivo dela, gentilmente ela retribuiu todo o apoio que o Willie Brown deu para ela durante todo esse tempo, que permitiu ela chegar nessa posição de concorrer à procuradora de São Francisco, né? E ela apoiou o Willie Brown com essas palavras meigas e de amor, abro aspas. A carreira dele acabou e eu estarei vivo e forte nos próximos 40 anos. Eu não devo nada a ele. Se houver corrupção, será processado. Fecha aspas. Bonito. Parece que o amor acabou aí, né? Que triste. Ela sempre pareceu muito sincera no relacionamento com ele. E eu não sei o que aconteceu para ter esse fim. Então, depois de anos juntos, certamente, ela não sabia nada das maracutaias do cara, né? Não, de forma alguma. Mas, de qualquer forma, ela achou que, por bem, era bom acabar o relacionamento nesse momento. Mas, além de ser uma pessoa extremamente romântica, uma das características da Kamala, primeiro como procuradora de São Francisco e depois do estado da Califórnia como um todo, como eu posso falar, é um certo desprezo pela lei. Como procuradora-geral da Califórnia, que é um baita cargo importante, a Kamala tinha uma tendência, deve ser assim, a não seguir certos procedimentos legais para garantir condenações ou para evitar condenações, dependendo do interesse dela, político ou pessoal, claro. Por exemplo, para manter sua fama de durona, ela se negou a fornecer dados relativos a um exame de DNA de um preso no corredor da morte, sendo que esses dados de DNA podiam eximir a culpa desse cara que estava indo para ser executado. Ela não queria entregar esses dados. A Kamala queria a pena cumprida e não importava a inocência do cara. Então ela foi pressionada por instâncias superiores jurídicas ao ponto de ser quase punida com eventual prisão. E aí sim ela forneceu os dados DNA. E ora, vejam só, o cara era inocente. Quase que foi pro saco. A Kamala cobertou malandragens e perícias em um laboratório onde o técnico desviava drogas e fazia altas barbeiragens. Essa cobertura, por um tempo longo demais, fez com que ao redor de 600 condenados fossem liberados por terem sido usado provas que poderiam ter sido alteradas nas acusações. Talvez sim, talvez não, mas é assim que funciona a justiça, né? Em caso de dúvida, a favor do réu. Então, como estava tudo bagunçado, como o cara, esse técnico que ela cobriu, fez muita bobagem, tiveram que soltar 600 pessoas, certamente entre eles vários culpados. A Kamala sentou em cima de processos que, por exemplo, mais tarde levaram seus possíveis réus a doarem para a campanha dela. Olha que coisa. E foi contra, caiu de costas. A Califórnia foi o único estado americano que não processou padres pedófilos durante o mandato dela, tá? Como procuradora. Tem que ficar bem com o pessoal politicamente, né? Ela também se negava a processar policiais corruptos. Enfim, não dá para listar tudo, gente. Senão vai virar uma bolhona só de maracutaia. No final, a Kamala ganhou uma fama de durona porque ela plantou essa fama. Isso poderia custar a vida de inocentes. Custou anos de liberdades a milhares de presos que ela não liberava. O importante, então, para Kamala Harris é a imagem que ela queria impor. Nem que para isso, em uma entrevista, ela chamasse os jovens da Califórnia de estúpidos. Ou, por exemplo, tem um vídeo muito engraçado, que ela tem uma risada meio... ela meio... parece um vilão, que ela ameaça prender as mães de alunos que faltavam nas escolas. Umas coisas bacanas, assim, da parte dela. E ela fala que ela tinha crédito suficiente para poder fazer isso. Só um assunto paralelo aqui, porque a gente tá falando de Califórnia, né? E lá é tudo meio maluco. Vocês sabiam que o governador da Califórnia anda ameaçando cortar a luz e água das casas das pessoas que quebram a quarentena, né? Não, se não... Pois é, senhores, isso é a Califórnia. Mas voltando aqui à Kamala. Depois desses anos todos como procuradora, seja em São Francisco e mais tarde para toda a Califórnia, chegou a hora dela se lançar como uma política para o Senado americano. E ela ganhou, e ganhou bem fácil, aí, com mais de 60% dos votos. E um ponto importante... Era 2016, o mesmo ano que o Trump estava entrando na Casa Branca. Eis aí, então, que começa uma nova fase na política americana. Se o Trump venceu e extremistas de esquerda estavam fazendo certo sucesso, estava na hora dela, Kamala Harris, como cobra, trocar a pele. De uma linha meio policial durona, a Kamala foi lá para o outro lado. No 200 anterior eu falei que em um levantamento feito por um instituto, ela era considerada a terceira colocada no apoio a projetos mais, vamos chamar assim, socialistas, né? Pois é, a Newsweek tem que é uma publicação de esquerda, né? Ela também teve acesso a um outro estudo que coloca a posição da Kamala Harris como a pessoa mais à esquerda no Senado norte-americano e a pessoa menos, vamos dizer, menos bipartisã. Ou seja, ela nunca vota em projetos enviados pelos senadores republicanos, sejam eles bons ou não. Por quê? Porque estava na hora de atrair a esquerda para o lado dela. Ela era uma candidata potencial à presidência, né? E a estratégia dela para ganhar esse público mais esquerdão foi se esquerdizar também. Ela simplesmente trocou de pele. Então, estava lá a Kamala Harris falando a favor das bobageiras, de repente, do Green New Deal, né? Para quem não lembra, o Green New Deal quer acabar com as vacas, porque elas peidam muito nos Estados Unidos, quer acabar com as viagens aéreas, porque as turbinas são muito fumacentas, sei lá, quer reformar todas as construções dos Estados Unidos para elas ficarem verdes, quer acabar com a indústria de óleo, de fracking, ela quer fazer, queria, né? Fazer o Medicare for All, que faria com que os americanos perdessem o direito de escolher seus planos de saúde. Ela queria abrir as fronteiras para os imigrantes, e não só isso, ela queria dar saúde e educação gratuita para ajudar eles também, e também queria que eles, que o governo ajudasse essa turma toda ilegal a ter as suas casas. Ou seja, ela estava querendo para os imigrantes tudo aquilo que, inclusive, o cidadão americano, pagador de imposto, não tem direito, né? Mas os ilegais teriam. Então essa foi a Kamala 2.0, amiga dos fracos e oprimidos. Mas espera lá, então. Ela não era a moderada, uma, né, das moderadas da corrida presidencial? Pois é, o ponto é que essa altura a Kamala Harris passou a ser só aquilo que faz com que ela ganhe pontos para, sei lá, o que ela precisar. Olha, mal virou candidata a vice do Biden e ela já tá achando meio exagerado esse negócio de Medicare for All, muito caro, então ela já mudou de opinião. Agora, ela acha que o plano do Biden é bem melhor que um sistema de saúde para pessoas para mais de 60 anos. Agora sim, agora eu tô convencida, tá? Não vou mudar de ideia mais. Se eu acho que a Kamala Harris é super esquerdista plus, não acho. Isso aí, para mim, basicamente é discurso. A melhor medida de que ela não é, é que o mercado financeiro respirou aliviado com a escolha dela, certo? O empresário não quer socialista lá dentro. Só para vocês terem ideia, a opção anterior à vice-presidente do Biden chamava-se Karen Bass, que é uma congressista da Califórnia negra, que, entre outras coisas, fazia parte de uma organização ligada ao governo cubano por meio de uma outra organização chamada Venceremos Brigade. Venceremos. Tem cheirinho de porcaria isso. Essa Venceremos mandava estudantes, manda, né? Estudantes dos Estados Unidos para Cuba fazer sei lá o quê. E que provavelmente não tem de ser boa coisa, né? E apoiadora também do Students for Democratic Society. E aqui eu levanto a primeira bola, que a gente sempre fala, né? Se quando uma organização bota a democracia no nome, geralmente ela é o quê? Socialista, certo? E para piorar, esse Students, blá, 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 dessa organização saiu o famoso grupo terrorista de esquerda norte-americano, o Weather Underground. Tudo e boa gente, né? Vou fazer mais uma curva. Lembra do nosso episódio em que a gente descreve o Black Lives Matter e de onde vem e para onde vai a grana do Black Lives Matter? A gente comentava lá que passava reto do Black Lives Matter, ia para uma instituição ligada ao Partido Democrático e de lá já ia para uma outra organização chamada Thousand Currents. Lembra? Se não lembra, pronto, já contei de novo. Então, lá a gente mencionava que uma das líderes desse Thousand Currents era uma ex-terrorista do Weather Underground, que puxou cano em tudo por causa de bomba. Então, gente, essas são as associações que a esquerda está tentando fazer para ganhar, de qualquer forma, espaço dentro do Estado americano. Para quê? Para reforçar propostas liberais? Evidente que não. Bom, a tal da Karen Bass não foi para frente, não porque ela era ligada ao governo cubano, que ela estava associada com um grupo terrorista, nada disso. Mas ela foi embora porque, como ela tinha essa ligação com o governo cubano, ia pegar muito mal na Flórida, onde você tem cubanos contra o Fidel Castro. Essa foi a única razão. E ela, de alguma forma, ela pelo menos já fez um meia-culpa, faz 5 anos, ela só percebeu faz uns 5, 6 anos de que a história de que Fidel Castro não é muito legal. Ela demorou 50 anos da vida dele apoiando, mas agora, mais política, ela achou que, de repente, Fidel Castro talvez não fosse uma pessoa tão boa. Demorou demais. De qualquer forma, os cubanos da Flórida derrubaram a candidatura da Karen Bass e daí surgiu, então, a senadora Harris. Pois então, o problema do Biden é que a campanha dele queria, porque queria, uma mulher negra para vice. Certo? Mulher e negra. Tinha que ter essas duas coisas. Então eles tiveram que passar por esse tipo de gente, que nem a Karen Bass, até chegar a Kamala Harris, que também não é lá flor que se gere, não por ser socialista, eu não engulo, pessoalmente eu não engulo, mas por ser uma política corrupta de discurso populista barato. O problema é que, ao mesmo tempo que a campanha de Biden corria atrás de uma mulher negra, as pesquisas já mostram que a população americana não é estúpida, como a Kamala falou em relação aos jovens, e que a cada eleição os negros americanos veem menos importância em votar em candidatos negros, e sim em candidatos bons. Faz sentido, né? Porque um bom dirigente é um bom dirigente, sendo ele negro, branco, asiático, tanto faz. Quem trouxer a melhor condição de vida para o eleitor, seja para o grupo social, negros, brancos, mulheres, etc., ou para o país como um todo, merece confiança. Simples assim. Esse ponto fica mais complicado quando exatamente ele, o Trump, é o presidente com a maior aceitação de todos os tempos dentre os negros. E não porque ele tenha tratado os negros de uma maneira distinta, mas basicamente porque ele tem dado à comunidade negra e também às outras as melhores condições financeiras e um apoio explícito às ações relacionadas com justiça e segurança. Claro que isso influi na vida do negro americano, até mais do que em relação à elite americana branca, certo? Mas a esquerda não consegue entender isso, lá como aqui. A primeira pesquisa da Rasmussen, o Instituto de Pesquisa, mostrou que outro ponto bem interessante e crítico com relação à candidatura da Kamala Harris, na verdade em relação à chapa Biden-Harris. Se os democratas não estavam lá muito empolgados com o Biden, imagina o resultado de uma pesquisa que diz o seguinte, que com a entrada da Kamala Harris para conquistar o eleitorado negro, ela conseguiu mudar a estrutura de resposta das pesquisas para a seguinte forma: um terço dos eleitores negros americanos ficaram mais empolgados com a candidatura do Biden. Um terço não se empolgou nem achou ruim, tanto faz. Mas um terço agora está menos afim de votar no Biden por causa da Kamala Harris. Menos. Que diabo de escolha foi essa? Indo além, Kamala Harris é vista com extrema desconfiança e até desprezo pela esquerdona americana, esquerdona, esquerdona mesmo, por causa do currículo dela lá de promotora da Califórnia, né? E pelas mudanças de pele aí que é feliz pelo caminho. Joga pra cá, joga pro de lá, cada hora ela tá de um jeito, não convence muita gente. Até mesmo pela questão étnica, é um ponto que ela tem idas e voltas. Veja, por exemplo, antigamente ela se apresentava como a primeira indiana como procuradora-geral da Califórnia. Hoje ela é a primeira candidata a vice-presidente negra da história. Ela deixou de ser indiana e passou a ser negra, o que também, aliás, ela também não é a primeira candidata a vice-negra da história dos Estados Unidos. Até isso está furado. Pelo lado dos eleitores independentes e da direita, a Kamala é vista como nada moderada. Nada moderada exatamente por causa daquelas ações no Senado que a gente falou lá para trás. Mais à esquerda que o Sanders, pô. Se o caminho vem se abrindo para o Trump exatamente porque o eleitorado não está afim de extremismo, que péssima ideia, que ideia de jirico colocar como vice alguém que os moderados acham a esquerda demais, concorda? Pois é, mas fizeram. Junta isso tudo e a gente percebe que como eleitorado no conjunto, nunca é trouxa. A leitura de todos esses dados mostram que o eleitorado como um todo entendeu a Kamala Harris. A Kamala Harris não é nada. Ela é só um personagem com papel que muda a cada novela que ela participa. A atriz Kamala Harris está lá, escondida em algum lugar por trás desse monte de personagem que ela viveu politicamente durante esses anos. Para o Washington Post, por exemplo, a Kamala Harris é um cavalo de Troia da esquerda tentando assumir o governo e mais poder dentro do Partido Democrata com essa pré-demência do Biden ou no final do mandato dele, vou lá bater na madeira, caso ele seja eleito. A Kamala é moderada, a Kamala é esquerda, a Kamala é extrema esquerda, a Kamala é cavalo de Troia, a Kamala é direita, soma tudo. Não dá nada. O bom disso tudo é que agora o Trump tem duas nulidades para bater, sendo uma com passado sujo para tocar terror até novembro, o que pode, sei lá, permitir que ele continue subindo nas pesquisas rapidamente como está crescendo agora. A Kamala e o Biden certamente vão continuar tomando pedrada da esquerdona também, não só da direita, mas da esquerdona também, que se hoje já se sente traída pelo Bernie Sanders, imagina ver a Kamala como a salvadora da esquerda. para a esquerda americana, o Bernie Sanders, só por apoiar o Biden, já deixou de ser o líder dessa rapaziada para se tornar mais um político velho, corrupto e vendido. Imagina a Kamala, que eles já não gostavam. O que, que quer dizer isso? Enfim, comparecimento. Lembrando, os americanos não são obrigados a votar. Se Biden não empolga, Kamala divide e a esquerda azedou de vez com o Partido Democrata, a má fase de Trump, e se é que ela existiu, definitivamente chegou ao fim. Já dá para respirar aliviado 100%? Não. Mas já dá para saber que Trump vai ter material suficiente para fazer o que ele sabe fazer de melhor: falar com as pessoas do jeito dele. E vai por mim. Ele sabe fazer isso muito bem. É isso aí, pessoal. Agradecer a presença de todos. Quinta-feira aí tem mais um 200, ou se tiver alguma novidade antes. A gente queria agradecer todo mundo, pedir novamente para vocês entrarem lá no www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow de podcast, oxa vida. Ou então entrar pelos seus aplicativos preferidos, seguir a gente lá também, tá? Muito importante. Pede para vocês darem um share no episódio, se gostaram. Fazer o boca a boca sarado para os seus amigos, porque a opinião de vocês é mais importante que a nossa propaganda que a gente venha fazer. E, finalmente, acessar lá nosso Telegram, que eu vou passar o endereço, como sempre, bit.ly/telegram-bolha. Repetindo, bit.ly/telegram-bolha. De resto, a gente espera que vocês tenham um resto de semana excelente. Muita saúde, a gente sempre vai reforçar o desejo do nosso coração, que vocês tenham muita saúde durante todo esse período e que a gente possa rapidinho voltar a ser o país que a gente é, que a gente merece ser, que cresce e que reconhece o pensamento de direita como uma alternativa viável para um futuro melhor, tá bom? De verdade, o que a gente quer é que todos fiquem muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da semana.